number you have dialed is not in service at this time. Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Zóquio, repórter do Joio e o Trigo. E esse aqui é mais um petisco do Joio, que vai aliviar um pouco a fome de vocês, enquanto a segunda temporada do nosso podcast, O Prato Cheio, ainda está no forno. Nessa semana, a gente vai falar um pouco sobre algumas mudanças que a pandemia obrigou a sociedade civil a tomar. Eu estou aqui do outro lado da linha com a Juliana Dias, que também é jornalista, e está preparando uma série de reportagens que é bastante do interesse de vocês. Juliana, você pode contar um pouco mais pra gente o que está por vir?
Oi, Guilherme. Sim, posso sim. Então, vai ser uma série de reportagens, são 7 reportagens que vão abordar iniciativas, organizações sociais, coletivos, redes que já estão atuando há algum tempo e que no período da pandemia reforçaram essa prática da assistência ou então passaram a fazer assistência, entendendo aí como uma ação importante para trabalhar com formação política, educação popular, né, conscientização da população e modos mais sustentáveis de produzir alimentos, também associando à distribuição de álcool em gel, máscara e outros itens necessários aí para segurança, né, para prevenção aí do coronavírus. A gente tem reportagens, uma que é em nível nacional, que é do MST, que vai falar da atuação do MST frente à assistência. Só no Paraná já foram 15 toneladas de alimentos distribuídos, alimento saudável, sem veneno, orgânico, agroecológico. O MST também está apoiando vários movimentos, várias organizações também. Vamos ter uma matéria sobre o Rio de Janeiro, sobre duas organizações sociais do Rio de Janeiro que estão atuando comunidades e pessoas em situação de rua. Uma é o SEDAC, que já atua há 40 anos com educação popular, mas nunca fez assistência. Então, o contexto atual levou essa organização a trabalhar com assistência. E uma assistência que vai pensar a longo prazo, né, que vai pensar também em como formar, né, trazer conhecimento, né, para entender que aquela situação... Essa situação, né, que a gente vive é uma situação que precisa ser encarada também no campo político. O SEM, que é uma outra associação do Rio de Janeiro, que está trabalhando diretamente com promoção da soberania e segurança alimentar com jovens e crianças e que no contexto da pandemia começou a trabalhar com as mães desses jovens e dessas crianças, fazendo distribuição de comida saudável, comprando diretamente das feiras orgânicas e agroecológicas da cidade para montar as cestas. A gente vai ter uma também sobre a atuação dos quilombos, né? Como é que os quilombos em nível nacional estão se organizando, promover o direito humano à alimentação, promover segurança alimentar e, né, todo o conjunto de necessidades aí. No caso do Rio de Janeiro, a instituição SEM fez uma arrecadação para instalar uma caixa d'água no Complexo da Penha. Então, são outras ações que vão se associando aí a essa assistência. A gente vai ter uma matéria também sobre o Pará, a atuação do ponto de cultura da Tainá Marajoara, que tem servido como um ponto para apoiar tanto agricultores quanto artistas, né, que trabalham com artesanato, com a cultura marajoara. Então já é uma outra associação, né, uma outra frente que entra, né, apoiar também a arte, né, cultura e alimentação. Temos também, lá na Paraíba, um grupo de pessoas que já se reuniam, mas agora reforçaram para oferecer alimentos, cestas e refeições para pessoas tanto na rua, no caso a refeição, quanto pessoas da comunidade que está passando necessidade. Então, é Corações que se Unem, o nome do projeto. Aí vai ter uma matéria também sobre os indígenas, como é que os indígenas estão trabalhando a questão do direito humano à alimentação, como está sendo promovido aí esse direito humano à alimentação no contexto dos indígenas. Então, esse é um panorama. A gente vai... Ah, esqueci de uma ação muito interessante na única mesquita localizada numa favela brasileira, que só distribuía alimento no mês do Ramadã e com a pandemia passou a distribuir diariamente alimentos, refeições. Então, nós temos aí 7 experiências que vai da mesquita ao quilombo aos indígenas. É um pouquinho aí do que a gente está preparando.
Legal, Juliana. Pelo jeito, tem muita história boa vindo aí. Eu acho que além dessas iniciativas que você citou, seria legal acrescentar algumas outras, que a gente já falou ou continua acompanhando no Joio. Sobre o acesso à comida saudável, eu recomendo ir atrás dos mapas que o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o Slow Food fizeram para mostrar como estão os locais de comércio de alimentos saudáveis pelo Brasil. Além dessas duas iniciativas, em São Paulo é legal conhecer os Institutos de Comércio Justo de Alimentos. Eles vendem produtos orgânicos pelo preço do produtor e trabalham para fortalecer as redes de agroecologia, que eu acho que nesse momento elas se tornam ainda mais importantes. A gente vai deixar o link de tudo aí na descrição do episódio para vocês, beleza? Esse foi o Petisco da semana, e antes de ir embora, eu queria pedir para vocês contribuírem com a nossa campanha de financiamento da segunda temporada do podcast. Ela está no Catarse e com R$ 20 já dá para ajudar. O endereço na internet é catarse.me/pratocheio. Tá certo, pessoal? É isso, obrigado e até a próxima.